Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, depõe a CPI da Covid e afirma que não colabora mais com o governo Bolsonaro. Só que ele defendeu o governo, não quis fazer acusações da verdade e há uma situação de impasse, inclusive houve interrupção da CPI em determinado momento, quando os ânimos se acirraram, e agora a Renan Calheiros até ameaçou com um pedido de prisão a Weingarten por ele ter mentido. Então nós vamos acompanhar tudo o que está acontecendo na CPI da Covid logo mais. São Paulo retoma a vacinação contra a Covid de grávidas e com comorbidades do dia 17 de maio apenas. Houve problemas em relação à vacinação com AstraZeneca e pessoas com comorbidades e deficiência permanente de 45 a 49 anos a partir do dia 21. Instituto Butantan entrega 1 milhão de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde e conclui entrega de 46 milhões previstas no primeiro contrato. Lote de vacinas da Pfizer com 628 mil doses chega ao Brasil nesta quarta-feira. Contrato da empresa com o governo prevê o total de 100 milhões de doses. Setor de serviços tem queda de 4% em março e volta a operar abaixo do nível pré-pandemia. Essa queda já era prevista, já que março foi o pior mês em termos de restrições de atividade. 2:07, vamos agora um rápido intervalo, daqui a pouco muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:10, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e no Panflix, que é o aplicativo da Pan. Você baixa e assim tem acesso muito fácil a toda a nossa programação. E hoje nós temos o depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência, Weingarten, que está tendo vários impasses aí desde o começo do depoimento com os senadores. Renan Calheiros até está o ameaçando de prisão e Daniel Lian traz aí a retrospectiva do que aconteceu desde o começo do depoimento de hoje na CPI da Covid. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Isso mesmo, hoje um depoimento que, aliás, começa aí com uma sessão bastante conturbada, aí a sessão da CPI, o depoimento do ex-secretário de comunicação social do governo, Fábio Weingarten. Ele disse que nunca houve uma interferência do governo na Secretaria de Comunicação e nas campanhas relacionadas à pandemia. Ele declarou também que não houve uma ação que desestimulasse as medidas de isolamento ou que atribuísse culpa aos governadores.
Não houve nenhuma ação de mídia, de comunicação, nenhuma campanha de publicidade em que visasse confrontar, em que visasse contrariar.
Aí ele ressaltou também, fez tons elogiosos ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrando que numa entrevista à revista Veja no mês de abril, ele disse que houve incompetência da saúde no processo de aquisição de vacinas. A CPI hoje, ele afirmou que Pazuello foi corajoso ao assumir a pasta em meio à pandemia e atribuiu esta incompetência à morosidade da administração pública. Voltou atrás. Ele negou também que tivesse feito pagamentos a sites de apoiadores do governo em sua gestão, sites que apoiassem o presidente da República. Ele negou que tivesse feito pagamentos. Houve um estresse aí quando Weingarten disse que os senadores deveriam direcionar uma determinada pergunta, até pergunta em relação à orientação, quem teria orientado o presidente da República sobre as falas controversas em relação à pandemia, e isso acabou gerando desconforto entre os senadores e bastante estresse.
Quem orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população?
Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador.
Não, eu estou perguntando.
Eu não conversava.
Eu estou perguntando para a Vossa Excelência, que estará obrigado a responder.
Faça isso.
Eu não conversava, senador.
Isso é um desrespeito.
Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não.
Perdão.
Você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui.
Peço perdão, senador.
Você está aqui como testemunha, você vai responder sim ou não.
Peço perdão, agora mandar, senador.
Não precisa pedir perdão, precisa apenas responder. Não,
lógico.
Responder, mas somente isso.
Tudo certo. Perdão, senador. Tudo certo. Meu perdão, senador.
Você faz uma pergunta para uma pessoa que é testemunha. Não. Aí ele te responde. Pergunte a ele. E você acha ainda que tem razão de fazer um negócio desse?
Senhor presidente.
Pelo amor de Deus.
Pois é, e aí o clima esquentou, o presidente da CPI, Omar Aziz, ele deu um ultimátum a Weingarten, ele destacou e criticou a postura do depoente.
Com todo o respeito que o senhor merece aqui na comissão, se Vossa Excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo dessa comissão, pediremos à revista Veja que mande a degravação, e o convocaremos de novo, mas já não mais como testemunha, mas sim como investigado.
Pois é, e aí o relator, senador Renan Calheiros, foi ainda mais longe e destacou que se ele não disser a verdade, se o depoente não disser a verdade à CPI, vai solicitar a prisão.
Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja, para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente.
Tá, e depois deste pedido, desta ameaça do senador Renan Calheiros, houve muito bate-boca na sessão, com senadores defendendo o depoente, outros senadores também o acusando, enfim, houve uma celeuma bastante acentuada durante esta sessão da CPI. Agora fica esta questão, porque ele voltou atrás em relação a diversos pontos, inclusive sobre a gestão de Eduardo Pazuello à frente da pasta da saúde. Enfim, como ele voltou atrás com diversos pontos em relação ao que disse à revista Veja no mês de abril, os senadores disseram que ele estava mentindo a CPI, o acusaram de mentir a CPI, Denise.
Ele quis inclusive amenizar o que ele teria dito na entrevista à revista Veja, quando ele disse que houve incompetência da equipe do Ministério da Saúde, o que teria levado ao atraso na compra das vacinas contra a Covid-19, especialmente a vacina da Pfizer. Era isso que ele se referia na época, e inclusive o próprio laboratório tinha avisado, já falou em várias ocasiões, que ofereceu ao governo brasileiro cerca de 70 milhões de doses. No ano passado ainda o governo não quis Na época, o presidente Bolsonaro falou das questões contratuais, o ministro Pazuello também repetiu que seria essa argumentação, sendo que a Pfizer impôs as mesmas condições para outros países que estão muito avançados em termos de vacinação. E hoje, Weingarten tentou amenizar o que ele teria dito em relação à incompetência, falando que se referia à burocracia, à morosidade da administração pública. Enfim, ele chegou a dizer que Eduardo Pazuello era corajoso. Então ele mudou completamente, em algum lugar está errada a colocação feita por ele, e aí isso acabou levando a uma hostilidade muito maior dos senadores, né?
É isso mesmo, ele acabou voltando atrás, destacando aí que há uma morosidade da administração pública e não uma falta aí de gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Em determinado momento, até o presidente da CPI, Omar Aziz, chegou a desafiá-lo, dizendo que ele estava desafiando a inteligência dos senadores, enfim, com as falas controversas durante este depoimento à CPI, isto porque, como ele havia adotado uma determinada postura em relação à entrevista, jogado mais aberto nesta entrevista com a revista Veja, hoje ele adotou uma posição de cautela. O ex-secretário está numa posição de cautela maior e, com isto, os senadores estão aí o questionando sobre diversos fatos, sobre a postura do presidente, sobre as campanhas de vacinação, campanhas de protocolos em relação à pandemia, também sobre o próprio distanciamento social, e com isto, por diversas vezes, há gerado estresse em determinados momentos da CPI, de acordo aí com as falas do ex-secretário de comunicação. Então, hoje, realmente está sendo uma sessão bastante conturbada, tendo até ameaça de prisão, Denise.
E Daniel, nós tivemos mais tumulto ainda no intervalo, porque a deputada federal Carla Zambelli, apoiadora do governo, foi defender Weingarten no intervalo, sendo que ela é uma deputada, a CPI é no Senado, a comissão, os trabalhos, então isso causou mais tumulto ainda, tá? Agora muitos comentários nós estamos vendo nas redes sociais em relação à participação dela, e nós vamos acompanhar agora um pouquinho do como está a situação agora na CPI da Covid.
Que foi publicada nas redes sociais oficiais da SECOM e que depois elas foram retiradas do ar. O senhor afirma, essa campanha não foi feita, não foi concepção da SECOM?
Não afirmei, senadora. Eu preciso checar aqui no meu rol das campanhas, ela não consta. Mas talvez porque ela não tenha saído nesta...
Essa é a senadora Elisiane Gama, que não faz parte da comissão, mas nós temos vários senadores que podem participar do questionamento aí dos vários depoentes que estão participando da CPI da Covid. E vai engatar, parece que o clima está um pouco mais calmo, né, Daniel? E ele vai respondendo essas questões. Pode ser um depoimento ainda bastante prolongado, embora ele esteja indo contra tudo o que ele disse à revista Veja, e que inclusive o presidente da comissão, Omar Aziz, lembrou que ele foi convocado exatamente por causa dessa entrevista. Ele chegou a dizer, senão o senhor seria ignorado.
Exatamente. Né? Foi essa fala do presidente da CPI, Omar Aziz, porque sobre todas as declarações da revista Veja, e que ele foi como convidado, e que aí, se ele mentisse a CPI, ele passaria a ser como investigado, seria dispensado da própria CPI e voltaria a ser convocado como investigado. Ele foi questionado também, Denise, pelos senadores, se ainda estaria colaborando com o governo. Ele disse que não, disse que está muito cansado e que agora vai cuidar de suas filhas, ficou muito longe das filhas e que agora vai cuidar também de sua vida pessoal, Denise.
Na verdade, ele era muito próximo do governo. Depois dessa entrevista, se especulou muito com a possibilidade dele ser um risco, né, durante o depoimento aí na CPI. A gente vê que o inverso disso, ele continua muito próximo do governo, defendendo as ações do governo, isentando de qualquer campanha contrária ao que estaria sendo recomendada, desavenças com o Ministério da Saúde. Enfim, se contradisse e acabou se contradizendo depoimentos dos ex-ministros da Saúde também, né?
Também, exatamente. Os depoimentos dos ex-ministros Nelson Teich, também Mandetta, ele acabou se contradizendo em relação a isso, até porque ele está fazendo aí hoje, neste depoimento à CPI, uma defesa enfática aí do presidente da República, Jair Bolsonaro, embora tivesse falado aí algo em relação às campanhas, que houvesse incompetência em relação à gestão aí da pandemia, agora ele dá um passo atrás e diz que não foi bem assim. Diz que foi uma morosidade da administração pública. O depoimento continua, deve desenrolar aí, se desenrolar durante toda a tarde, Denise.
Bom, vamos ouvir mais um pouco agora da CPI, vamos acompanhar. Daqui a pouquinho a gente traz as imagens da participação da Carla Zambelli, da interferência que ela teve no intervalo aí da CPI da Covid.
...do cargo, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a imprensa dá conta que o senhor chegou a recusar 3 cargos que foram oferecidos pelo governo e resolveu realmente não assumir nenhum cargo no governo federal. Explique melhor para a gente como se deu esse seu pedido de demissão e, ao mesmo tempo, por que não aceitar estar em nenhum cargo do governo federal?
O ministro Fábio Faria entendeu que era necessário, que ele julgava oportuno fazer mudanças no comando da comunicação. Eu acolhi a decisão dele e foi ofertado à minha época um cargo eventualmente na APEC, um outro cargo na assessoria do presidente, mas a minha vontade de contribuir com o Brasil é única e exclusivamente no tocante à comunicação, à publicidade, no tocante aonde eu posso agregar. Eu decidi voltar para casa e ficar com a minha família e retomar a passada quarentena, se é que eu não entendo direito, parece que tem uma quarentena, e deixar a vida pública por enquanto.
Ainda acerca da autonomia, o senhor falou agora há pouco que em questões relativas, por exemplo, à publicidade, que tivesse uma certa polêmica, ela sempre vinha precedida de uma orientação jurídica, não é? Isso acontecia para todas as campanhas publicitárias ou apenas alguma dessas campanhas publicitárias e, ao mesmo tempo, era exclusivamente de assessoria jurídica ou havia, por exemplo, uma avaliação de outras pessoas que não fossem do jurídico acerca dessas campanhas publicitárias antes que elas viessem ser colocadas no ar?
No referente a campanhas publicitárias, senadora, ela tem um fluxo gigante, a gente cliente, o demandante passa um briefing para a agência vencedora, para essas 3 agências, elas devolvem o cunho criativo, a vencedora executa a campanha, a responsabilidade das peças é da agência de publicidade que cria a peça, inclusive a autoria dela. Com relação aos posts do Ser Com Você ou peças digitais, como é de rápida produção e veiculação, a responsabilidade é do AGU, responsável pela comunicação.
Acerca do Carlos Bolsonaro, ainda fazendo referência à publicidade, à publicação que foi feita na imprensa, ele costumava fazer algum tipo de avaliação de campanhas publicitárias junto à Secom?
Nenhuma.
Nunca chegou a fazer nenhuma intervenção?
Nenhuma.
Em nenhum momento?
Nenhuma sob a minha gestão. Nenhuma, senadora.
O senhor nunca participou de nenhuma reunião com ele, com o Carlos Bolsonaro?
Nunca fui próximo dele, senadora. Nunca fui próximo dele, nunca tive intimidade com ele, nunca tive relação qualquer com ele.
Certo. A outra pergunta é referente à questão do painel, acerca dos dados do painel do coronavírus, não é? Eu queria que o senhor, por exemplo, o pesquisador Paulo Lutufo afirma o seguinte, que a SECOM buscou maquiar os dados do painel coronavírus, inclusive criando outras categorias de informações. Eu queria que o senhor, de forma muito rápida, porque o nosso tempo realmente é muito pouco, mas nos explicasse como se dava, na verdade, a atuação da SECOM exatamente na divulgação dos dados de mortos e contaminados aí pela Covid no Brasil.
Agradeço demais a pergunta. O autor desse comentário, que eu vi recentemente, faz 2-3 dias, será objeto de um processo de calúnia, injúria e difamação de minha parte. Eu nem sei quem é, um professor da USP que fez esse comentário e desconheço qualquer atitude que não fosse a de melhor informar, de melhor abastecer a população com informações verdadeiras e corretas no tocante à pandemia.
Senhor Fábio, no início aqui da sua fala, o senhor fez uma colocação, inclusive, até muito emocionado quando o senhor falou da sua posição religiosa, não é, da sua posição acerca do seu amor, não é, do compartilhar de um princípio, que é o princípio cristão, não é, da entrega, da solidariedade, judaico, melhor dizendo, que é da entrega, da solidariedade e da partilha, não é? Ao mesmo tempo, eu queria fazer assim uma pergunta para o senhor, mais especificamente acerca de tudo que nós estamos vivenciando no Brasil, não é? A gente vê aí, por exemplo, aqui mesmo nós tivemos aí a partida do colega, o Major Olímpio, milhares de famílias em todo o Brasil sofrendo, na verdade, o que estão sofrendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê o presidente da República incentivando a aglomeração, colocando, por exemplo, o uso da máscara como se realmente não fosse essencial. Agora mesmo, essa semana, no Dia das Mães, de forma muito clara, isso acontecendo, numa contradição àquilo que é orientado pela Organização Mundial da Saúde. Eu pergunto ao senhor, esse comportamento do presidente da República, ele não é contraditório, por exemplo, aquilo que o senhor colocou no início da sua fala, exatamente de amor e de solidariedade, de tentar, por exemplo, impedir que mais mortes ocorram no Brasil?
A senhora, eu não posso opinar sobre o comportamento do presidente. Eu posso concordar com a senhora que toda morte, ela é muito dolorida, ela é muito sofrida. Eu senti demais o falecimento do Major Olímpio e eu o conhecia desde 2016. Eu caminhei com ele durante a campanha dele. O que eu ajudei o presidente, eu ajudei o major da mesma forma. Senadora, tudo que vem a mim, eu procuro ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E com relação à pandemia, a senhora também tem razão com relação aos males que ela causa.
E só para finalizar, presidente, ainda acerca da Pfizer, lá atrás, e a imprensa sempre colocou acerca da disposição que teve por parte da Pfizer, da contratação, num primeiro momento, de 70 milhões de doses da vacina, não é? Esse número nunca foi conversado com o senhor por representantes da Pfizer?
Nunca, nem perto.
15 segundos.
Nem perto, senadora. Na minha terceira reunião com as representantes da Pfizer, elas ofereciam coisa de 500 mil doses, 1 milhão de doses. E eu cheguei a comparar que isso era um quarteirão na Avenida Paulista, um bairro na Avenida Paulista. Assim, sempre busquei incrementar e muito. Defendendo o Brasil, falei, vocês não podem, se o Brasil não fechar com vocês, vai ser uma vergonha para vocês. Vocês têm que tratar o Brasil conforme o tamanho do Brasil. Não menosprezem o Brasil. Muitas vezes eu falei isso na única reunião que eu tive com relação a ela. Ainda tem uma passagem curiosa, senadora. A minha equipe, inclusive, ao final, cumprimentou pela forma com que eu fui realmente incisivo no tocante a aumentar a quantidade.
E só para aproveitar esses segundos finais, Fábio, você fez uma comemoração pelo seu aniversário de 45 anos, com a presença de várias pessoas, numa clara demonstração realmente de aglomeração, num momento em que nós tínhamos aí, não é? Naquele momento, o Brasil estava atingindo a marca trágica de 160 mil mortos no Brasil. O senhor foi correto nessa comemoração?
A festa dos meus 45 anos, depois de um ano e meio de eu não ter tempo para botar um shorts, foi realizada na praia, num lugar totalmente aberto, com álcool gel, com máscara, com todas as medidas possíveis, senador. E além disso, se a senhora pegar a barra de contaminados, a senhora vai ver exatamente na semana da realização da festa, foi o menor nível de casos de Covid desde a segunda onda. Então, na semana do 1 de novembro, foi onde teve a curva barrigada de não ter casos. E eu, se a senhora me perguntar se eu faria de novo, agora com o momento atual, a senhora tem a certeza que eu não faria. E muitos convidados, outro também elemento, só foi permitido entrar na festa quem apresentasse o teste negativo. Para a senhora saber, a melhor amiga da minha esposa ameaçou não apresentar o teste e a gente não deixou ela vir.
O senhor não se arrepende de ter feito naquele momento?
Naquele momento era curva de baixa, todos os protocolos de segurança fossem cumpridos. Se fosse hoje, eu não faria.
Obrigada, presidente.
Pois obrigado, bem. Senador Eziane.
Presidente, me permitam, pela ordem aqui, rapidamente, porque
pois não, senador, já
traduzi a interrogativa da senadora Eliziane, Mas está me incomodando muito essa questão da campanha fantasma, essa tal campanha Brasil não pode parar, que é conhecidíssima, tem aí o amarelo e azul, enfim. A única coisa que eu quero que a gente faça aqui é pedir por escrito que o depoente esclareça isso de uma vez, porque é muito estranho uma campanha fantasma.
Senhora Geopo, o senhor está na ordem escrito.
Só para terminar, mandar, porque o próprio depoente disse aqui que uma campanha dessa tem um fluxo gigante de aprovações, postais e orçamento. Não é possível que ele tenha passado em branco. E
não,
pior,
o senhor
está
inscrito na sua, no seu momento.
Só para deixar registrado aqui é o encaminhamento.
Eu vou conceder pela ordem, se for pela ordem. Não, pela
presidente,
ordem.
Não, presidente, é só sim ou não do Fábio, que eu deveria ter feito essa pergunta, só para saber se ele gravou ou não a entrevista que ele deu à revista Veja.
Eu não sei, senador.
Não, o senhor mesmo não gravou.
Ah, eu?
É.
Não.
Tá, obrigado.
Tá, perfeito. Não. Senador Marcos, é sobre a ordem de trabalho?
Presidente. Não, é o artigo 14 mesmo. É porque, apenas para consignar a Vossa Excelência, que me citou várias vezes durante a fala, na condição.
2:33, nós vamos agora a um rápido intervalo. Na sequência, nós continuamos acompanhando aqui a CPI da Covid. Vamos mostrar também as imagens da deputada Carla Zambelli, que esteve lá no intervalo, provocou mais tumulto ainda, num depoimento que já está sendo bastante complicado desde o início. E daqui a pouquinho eu volto também com o depoimento ou o comentário do Jorge Serrão, que já está aqui no estúdio com a gente. É só um minutinho.
Dizendo que...
14:37, voltamos agora com toda a rede Jovem Pan News acompanhando a CPI da Covid. Você pode nos acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, como eu disse, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, no AM, no rádio, também no Panflix, com o aplicativo da Pan. E nós vamos conversar agora com o Jorge Serrão, que está aqui comigo, comentarista da Pan, a respeito da situação dos depoimentos mais complicados, né? Já se imaginava, nossa, que seria mais difícil do ponto de vista político, agora o ex-secretário está se enroscando, né?
Se enroscando bastante, sobretudo pela entrevista que ele deu à revista Veja. Todo mundo que saiu desse governo Bolsonaro atirando, está tomando a bala de volta, né? É impressionante esse fenômeno, é muito curioso. E na entrevista Veja, ele emitiu determinadas opiniões e informações que parece que os senadores da CPI perceberam que houve uma contradição total com o depoimento dele hoje. Então isso pode causar implicações jurídicas para o Fábio Weingarten.
É, e do ponto de vista pessoal, não é? Porque ele não pode mentir hoje, né? Como testemunha, ele não pode mentir na CPI, e é exatamente por isso que o Renan Calheiros chegou a falar em ordem de prisão contra ele, caso fique comprovado que ele mentiu, se houver a comprovação do que ele disse à revista Veja.
Não? É, eu não sei se o Renan tentará chegar a tanto, né? Embora não tenha essa prerrogativa toda de pedir prisão. Mas, como bom cangaceiro do Senado brasileiro, ele tentará jogar ao máximo, como ele vem cumprindo toda uma estratégia, né, de ataque direto ao presidente Bolsonaro.
Ah, agora é importante lembrar que Weingarten só está participando da CPI exatamente por causa dessa entrevista. Aí, se ele se contradiz, em algum momento tem que detectar onde ele mentiu, se foi na entrevista ou se foi agora, não é? E ele não era dessa área, ele pode ter participado das negociações em determinado momento, foi uma questão inclusive que chamou a atenção, né? Foi meio que uma confissão dele à revista Veja. Ele já tinha saído do governo, se sabe se ele tinha algum atrito direto com o Ministério da Saúde, porque naquela época a grande crítica dele foi a Pazuello, e hoje ele chegou a falar que em burocracia, né, em demora normal, elogiou Pazuello, e é curiosa essa mudança de posição.
Foi, mudou totalmente de posição, e agora a gente até tem uma informação de que havia vários servidores no Ministério da Saúde que estavam atuando na SECOM, e agora, por uma questão de decisão política interna, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, mandou esse pessoal todo de volta para o Ministério da Saúde. Então parece que ali havia uma guerra de equipes, guerra de interesses dentro do próprio Ministério da SECOM.
É, e na verdade não se avança muito em relação à posição do governo, né? E tem toda uma. Serrão tem um problema também agora em relação ao Pazuello. Que Pazuello dá todos os sinais de que ele está tentando escapar de um depoimento para valer, né? Buscando estratégias jurídicas para que ele não tenha que prestar o depoimento ou indo à CPI, ele não seja obrigado a falar.
Sim,
né?
Nós
então
até...
ele seria esse cara caracterizaria como o investigado. Não é? E não como testemunha. E aí muda completamente a forma como ele participa da CPI, não é?
É, mas esse roteiro já estava escrito. Todo mundo sabia que o Pazuello ia ser realmente o investigado, um denunciado. Esse roteiro já estava escrito pelo Renan Calheiros na CPI. Ingenuidade do general Pazuello. O que ele deveria se preparar, todo general, a gente até já comentou isso aqui na Rádio Jovem Pan, ele deveria, todo general tem que estar preparado para a guerra. E agora é uma guerra de comunicação, uma guerra de narrativa, né, Denise? Então, Pazuello não poderia de nenhuma maneira, por uma questão tanto tática quanto estratégica, de fugir desse depoimento. Está marcado para o dia 19. E há uma tentativa aí, há um boato, há uma informação aí de bastidor de que a Advocacia Geral da União ingressaria com uma ação no Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, para que Pazuello não preste o depoimento, alegando que ele é um general de exército ainda na ativa, general de divisão na ativa, e que por isso ele deveria ser dispensado dessa função. Mas não tem jeito, ele foi ministro da Saúde. Se foi criada uma CPI para apurar ações e omissões do governo federal na questão da pandemia, certo ou errado, inconveniente ou não essa CPI, o Pazuello tem que comparecer e falar, abrir o jogo. Transparência. O Brasil hoje não tem mais margem para quem não age com transparência. Quem agir diferente vai se dar mal.
É, inclusive a participação dele é importante na confrontação com a situação dos estados, especialmente do Amazonas, que pelo menos nesse caso dos estados já está planejado pela CPI avançar nas discussões e nas investigações.
Exatamente.
Porque foi o pior momento que nós tivemos na gestão de Pazuello, exatamente, né? Que tem as acusações aí quanto ao atraso na aquisição de insumos, faltou oxigênio, depois faltou as condições de atendimento aos doentes, e vai haver uma confrontação. E ele era o ministro da Saúde.
Sim, essas explicações têm que ser devidamente dadas. Por quê? Quando o governo federal repassa o dinheiro ao Estado, em geral, a responsabilidade pela gestão daquele recurso e pela aquisição de insumos, medicamentos, é do Estado, né? Lá em Manaus, por exemplo, a gente teve a polêmica questão do fornecimento de oxigênio. Isso aí é problema sempre. Toda vez que você precisa de oxigênio, quando tem crise, falta, não tem. E aí fica aquele jogo de empurra se a culpa é da administração pública ou se é da monopolista fornecedora do oxigênio.
É, e de qualquer forma o governo federal poderia ter ajudado em termos de estratégia de logística, que aliás é a especialidade de Pazuello.
Sim.
É uma coisa que chamou a atenção, um dos motivos dele ter ido para o ministério seria a logística de distribuição de vacina, de atendimento, de controle de recursos, de insumos, e faltou tudo.
E até um fato notório, né? Porque o Pazuello, a área de atuação dele é a Amazônia. Então, é uma especialidade dele a Amazônia, né? Ele até houve uma das razões lá da confusão entre o presidente Bolsonaro e o comando do exército, é que o presidente Bolsonaro gostaria que Pazuello tivesse sido nomeado comandante da 12ª região militar como oficial general de divisão. Isso não aconteceu, aconteceu a saída do comandante do exército.
É, e qual a sua expectativa em relação a outros depoimentos? Nós ainda teremos aí, do ponto de vista político, a participação de Ernesto Araújo, não é? Amanhã teremos aí os representantes da Pfizer. A impressão minha é que eles não vão criar uma situação de maior atrito, porque agora há uma negociação em andamento com o Brasil, inclusive com a expectativa de um fornecimento de um lote grande no segundo semestre. Né? Então, amanhã eu imagino que a coisa corra mais tranquila.
Ou não, né? Porque também a Pfizer, também como fornecedora, tem que prestar todo esclarecimento sobre qual o custo real do fornecimento das vacinas, qual a característica comercial dos contratos, se houve, essa pergunta vai voltar amanhã, se houve a tal intermediação, como eles alegaram aí, de escritórios de advocacia, né? Como tem sido a narrativa da oposição.
É.
Então, são perguntas que merecem ser feitas.
Inclusive,
né?
A participação de Weingarten, né? Agora.
Agora está colocado. Diretamente,
Porque antes ele disse que tinha uma participação e depois ele falou que não, que eles estavam oferecendo lotes muito pequenos de doses. Agora, Ferrão, vamos acompanhar agora a Carla Zambelli, a participação dela no intervalo da CPI, que já estava tumultuada, veio o intervalo e aí mais tumulto. Vamos assistir.
A senhora está presente na CPI?
Quem está nos acompanhando pelo rádio, não está acompanhando em vídeo, é a deputada Carla Zambelli, que esteve no intervalo defendendo o ex-secretário Brangarten, que estava prestando depoimento. Foi um intervalo dado aí pelos senadores, exatamente para ver se conseguia esfriar os ânimos, e de repente ela entrou na discussão, sendo que ela é deputada e a CPI é no Senado, né? Serrão, como é que você vê isso?
Olha, ela, como esposa do comandante da Força Nacional de Segurança, ela foi lá dar uma força pro Weingarten, né? É a ironia que a gente pode fazer, não é possível. Não teria razão de estar lá, né?
Exatamente, ele, o ex-secretário, que tem que se defender, dar as informações necessárias, responder aos questionamentos numa situação que já está. O que, é que ela queria tirar? Tirar ele de lá? Pedir para os senadores o tratarem melhor? Alguma coisa assim?
É, o ambiente já estava ultra confuso, né? Parece aquela história do Barão de Tararé, de onde menos se espera, a coisa ainda fica pior ainda, né?
Pois é, você falava dessa questão da Pfizer e a gente pode ter então mais informações quanto ao que aconteceu antes nas negociações. Sim. Que é um ponto em que o governo é bastante cobrado, porque a Pfizer sempre manteve a posição de que ela fez uma oferta de milhões de doses para o Brasil. Caso tivesse ocorrido essa aquisição anteriormente, o Brasil certamente estaria muito mais avançado na vacinação.
Com certeza.
Então é importante que a CPI entenda até o que aconteceu, né?
É, e eu tenho cobrado muito isso no 3 em 1. A gente tem, o Brasil tem que criar um sistema transparente de aquisição de insumos e medicamentos na administração pública. Isso é uma caixa preta terrível, Denise. A gente não sabe realmente como são as negociações, quem são os intermediários, quem são os grandes lobistas desse sistema.
É, agora está falando o senador Luiz Carlos Reis e nós vamos acompanhar mais um pouquinho, Serrão, daqui a pouquinho voltamos a falar, mas vamos ouvir a CPI.
A campanha cerrada que nós temos contra o presidente Bolsonaro, em cima de esquerda, em cima de direita, a guerra do Dória, quem é o dono da vacina sou eu, enfim, o Butantan, com recursos federais que sempre tiveram, né? E a campanha muito grande que tem nos grandes meios de comunicação do Brasil, a revista Veja é um desses meios de comunicação. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Porque você comandou a comunicação e sabe do que gastava o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel, enfim, com comunicação, e o que é gasto pelo presidente Bolsonaro. Qual é a sua visão sobre esse assunto?
É, o senhor tem razão, os volumes de investimento em mídia são muito menores. A mídia e a comunicação evoluiu. Hoje a gente tem muitas opções para comunicar para cada público-alvo diferente. O tema da pandemia, como o senhor bem disse, foi altamente politizado. Existe um desespero para quem vai ser o pai da vacina. Eu entendo isso que seja completamente equivocado. E quem perde com isso é a população brasileira. Entendo que o comportamento do presidente, conforme o senhor bem disse, ele falou sempre que compraria as vacinas, ele teve atitudes correlatas a essa no que diz respeito a envio de verbas e salário emergencial. O presidente Bolsonaro botou uma Itália inteira em fila na população brasileira, 64 milhões de brasileiros em pé recebendo o auxílio emergencial através da Caixa, maior programa social que o Brasil já teve. Então, combinado esse auxílio emergencial, salário emergencial com as vacinas, eu entendo que cumprimos o papel. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa com menor. Lamentavelmente, os 425 mil mortos farão falta sempre, sempre. E eu espero que o Brasil retome a vida normal, assim como o mundo inteiro também.
Você sabe, deve ter comunicado também isso aí o ano passado. Já o ano passado, o presidente já tinha colocado recurso à disposição. Sobraram do orçamento, ainda o ano passado, era 20 bilhões de reais para a compra de vacina. Então não foi má vontade, desleixo com relação à Pfizer ou com qualquer empresa que seja. É bom que se diga isso. Tinha dinheiro à disposição. Se tivesse a vacina, poderiam ter comprado. As negociações existem. E você sabe também que a própria União Europeia, eu vi agora a fala da Organização Mundial de Saúde no início de abril, criticando as empresas de vacina que não entregavam as vacinas na Europa, que já tinha atrasos lá nos 27 países do bloco, apenas 3 tinham cumprido as metas no início do mês de abril. Então, isso não é um problema apenas do Brasil. As negociações são essas, existem. Tem as instâncias regulatórias, que é o caso da Anvisa, comemorado ontem por todos os parlamentares que estavam aqui, em cima das posições que a Anvisa adota. Então, é também é importante que você reconheça e sabe que isso existe, não é um problema apenas do Brasil.
Sem dúvida, senador, reitero aqui que o presidente sempre disse que compraria todas as vacinas uma vez aprovadas pela Anvisa. Reitero aqui, conforme dito anteriormente, que o presidente destinou 20 bilhões em vacinas. Reitero aqui que o presidente botou 64 milhões de brasileiros na fila através da Caixa Econômica Federal, que corresponde a uma Itália inteira, para receber o salário emergencial. O senhor está correto no que o senhor fala.
O ano passado 20 e esse ano mais 24 bilhões, quer dizer, não é falta de dinheiro. Inclusive, na negociação com a Pfizer, já tem até dinheiro depositado para o seguro. Os processos foram feitos, devido a processos legais, né? E nós chegamos. Então, não é falta de dinheiro, não é desleixo por parte do governo, porque houve interesse, houve intenção e as coisas estão caminhando para que nós possamos ter todo esse processo de vacinação. E também, né, um reconhecimento aqui ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que já desde o ano passado, desde o início da pandemia, começou um processo, num programa que pudesse nós termos a nossa própria vacina. Tem 10 projetos de vacina em andamento no Brasil. Vou citar 3 das que estão mais avançadas. E ver que não é ranço de governo. A USP, que muitas vezes critica o presidente, a USP recebeu e a vacina mais avançada hoje é a USP de Ribeirão Preto. Já tem um trabalho avançado. Primeira vacina que será mais adiantada do Brasil, seja da USP de Ribeirão Preto, patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A segunda, Hospital de Clínicas de São Paulo. E a terceira, Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Depois, senador Jorginho, tem Santa Catarina, tem Paraná e outras vacinas também. Isso é um processo importante que eu refiro aqui. Estamos trabalhando também, isso é importante para a sociedade brasileira entender, esforço do governo federal. E tive uma reunião ainda nesta segunda-feira, depois da reunião que houve na comissão Covid do senador Confúcio, que preside essa comissão. As 10 maiores empresas de medicamentos humanos do Brasil, o sindicato, através do seu sindicato e as empresas representadas, da mesma forma, o sindicato das indústrias de medicamentos veterinários, Sindan, para que nós possamos, eles, produzirem vacinas no Brasil. Seja a indiana, que está negociando com o Brasil e deve ser reconhecida, seja vacinas chinesas, né, que já estão em negociação, seja a própria vacina Sputnik, que logo, logo também estará autorizada. Então, um programa de vacinas existe, um trabalho que está sendo realizado com recursos públicos. Falta algum recurso para 2021? Claro, mas nós vamos trabalhar e vamos conseguir o recurso. Né? Então, esse é um ponto importante que o Valderi, lá do Ministério da Economia, estava conosco na comissão Covid.
2:53, a gente vê que cada pergunta é bastante alongada, né, Jorge Serrão, e a gente já está prevendo que esse depoimento vá até o final da tarde, como já aconteceu com os outros, e fica essa questão política, o que pode acontecer até o final dessa CPI, quais as possíveis implicações, porque uma coisa que para mim ficou evidente, eu não sei como é que a CPI vai lidar com isso, que havia divergências de postura entre os ex-ministros da Saúde e a postura do presidente Bolsonaro. Isso foi uma coisa clara desde sempre, assim como havia divergência entre a posição dele e a posição dos governadores, e governadores seguiam a questão do isolamento até por orientação de ministros e de práticas que estão ocorrendo no exterior. Quase todos os países fecharam. A gente vê até agora novas ondas e novos fechamentos e lockdown muito mais sério do que teve aqui no Brasil. Isso daí implicaria em crime? Essa divergência
não,
da ciência?
Essa que é a grande questão. Eu acho que não vai implicar em crime. Mas o que isso gera? Gerou o desgaste político que vai ser gigantesco. A grande dúvida é o quanto esse desgaste político vai influenciar no futuro do governo Jair Bolsonaro. Esse desgaste que a CPI vai gerar. O roteiro dela já está escrito. Renan Calheiros já deixou bem claro que ele vai tentar incriminar o presidente por responsabilidade por tudo que aconteceu na pandemia. Né? Sobretudo pela defesa que ele fez do tratamento precoce. O Senado está bem querendo pegar por essa questão. Mas nem isso o Bolsonaro foi claro em relação ao que ele estava defendendo da pandemia. Na verdade, o presidente cometeu erros de comunicação muito graves na gestão dessa pandemia. E esses erros geraram para ele um desgaste político imenso que ele agora está tendo que arcar com eles.
É, inclusive em vários momentos, queda de popularidade relacionada à
subida e descida dele. De popularidade.
Exatamente, o auxílio emergencial ajudou a subir no momento que estava em queda pela posição dele em relação à pandemia. Essa questão de gastos com a cloroquina, também isso vai ter que ser explicado, que inclusive o exército produziu, né? Então, se há a justificativa de não adquirir vacina porque não tinha registro, se adquiriu muita cloroquina também, sem qualquer comprovação de eficácia no tratamento.
É, né? Até o próprio debate, se era cloroquina ou se era a hidroxicloroquina, porque são coisas diferentes. A gente não sabe o que, que é o que, porque é uma guerra de narrativa, então a gente não sabe como, se o medicamento foi prescrito corretamente, se foi fabricado na quantidade devida. Lógico, a hidroxicloroquina é utilizada demais na Amazônia, o exército não vai perder aquilo que foi fabricado, porque lá em cima...
Para malária, né?
Esse remédio é usado para malária e lá em cima não tem outra solução, tem que tomar. Agora, para a Covid ficou aquele debate se seria um tratamento preventivo ou não, né? E de novo, o Brasil perdeu a grande chance nessa pandemia de discutir a questão do tratamento preventivo em saúde. Porque muita gente morreu, eu tive vários amigos conhecidos que tinham comorbidades que não sabiam que tinham. E aí adquiriram a Covid foi devastadora, potencializando o problema que a pessoa já tinha.
É, inclusive a CPI chegou em determinado momento a questionar essa situação, por exemplo, no Amazonas.
Sim.
Da vulnerabilidade das pessoas, até por causa dessa questão, por exemplo, de malária, né, outras doenças típicas aí da região que já deixam o organismo com alguma fragilidade. Né, e aí quando a pessoa pega o coronavírus, ela tem menos condição física de responder melhor. Isso. À doença.
De imunidade.
Então já tem,
né?
Já pode ter comorbidades em função. Sim. Dessa situação. E havia uma precariedade, por exemplo, em UTIs. É, eu acho que uma das coisas que levaram à necessidade de isolamento de início foi isso, foi a incapacidade de atendimento. Então é melhor aquela história, olha, você fica em casa, só vai se tiver condição. O Brasil não tinha condição de testagem, demorou para comprar testes também. Então teve um erro inicial que foi bastante complicado.
É, a gestão foi ruim de todos. Eu tenho batido nessa tese, tanto União quanto estados e municípios. Aí agora, o fato grave é que estados e municípios, a gente tem a suspeita de que houve, há indícios, Polícia Federal investigando, de que houve corrupção. Esse é o ponto mais horroroso, né, dessa questão do covidão, da crise do Covid.
Também, né?
Estados e prefeituras. Então, esse é o ponto grave. Agora, a gestão como um todo foi tudo um experimentalismo. Todos nós fomos grandes ratinhos de laboratório nessa história toda.
Aliás,
né?
No mundo todo também,
no,
né?
No mundo todo.
Só que alguns países, eles conseguiram se ajustar mais rapidamente ao que poderia dar mais resultado.
E aqui, né? O nosso amadorismo habitual da máquina pública agravou um problema que era sério.
É, você viu que alguns países deram uma virada rápida.
Sim,
né? A questão de adquirir vacinas, vamos apostar. A gente falava, inclusive, que não é uma questão política. Por exemplo, Trump, ele também questionava o isolamento social, fechamento de atividades. Ele não usava máscara, não gostava de usar máscara. Teve aglomeração na campanha dele, mas ele foi dos que mais estimularam a aquisição de vacinas.
Sim.
Ele comprou quase todas as que estavam em estudo, um pouco mais avançado, sem conclusão, e por isso os Estados Unidos também estão
conseguindo. Garantiu a reserva de vacinação para o americano, que hoje está super bem sucedido em termos de vacinação.
Chegando, né? A 16 anos já.
Isso, já está, né? Já na garotada.
Inclusive, uma vacina que eles não tiveram autorização, que é de Oxford AstraZeneca, que o Brasil está tentando adquirir dos Estados Unidos, porque eles têm estoque também, mas não foi aprovada lá ainda.
Sim.
A utilização. Então, eles estão conseguindo avançar muito com a vacinação, tendo esse estoque lá guardado.
E aqui no Brasil, a gente teve governadores querendo fazer armação com aquisição da vacina russa, né? Você sabe muito bem que acompanha a economia, é bancada por pelo poderoso fundo soberano da Rússia, né? Então ali tem interesses financeiros terríveis.
É, e a Anvisa não aprovou ainda.
Não aprovou.
Por questões, inclusive, que infectologistas consideram muito adequada a precaução da Anvisa em relação a isso, né? Então é esperar que saia algum resultado dessa CPI, pelo menos para mostrar um direcionamento mais correto da forma como se deve lidar com a pandemia, que ela vai prosseguir, ela não vai parar agora.
É, com certeza, essa CPI, ela foi criada num momento péssimo, ela é absolutamente inoportuna. Mas já que ela aconteceu, que desse limão se faça uma limonada menos podre, né, do que nós estamos vendo até agora.
Exatamente, que descubra o que foi, ocorreu de errado, que se redirecione a gestão aí, inclusive para aquisição de vacinas, se a gente tiver de enfrentar esse problema anualmente, que o Brasil tenha autossuficiência para não ficar nessa pendência agora que está com relação à China para conseguir insumos, para conseguir produzir a Coronavac aqui no Brasil, né? Tem muita coisa a ser feita.
Sim, agora Denise, você que acompanha diretamente a economia, sua especialidade, né? A OCDE, ela recomenda que países hoje adotem o tal de centro de governo. E o Brasil, o presidente Bolsonaro, até agora na gestão dele, ele perdeu a oportunidade de montar o tal do centro de governo. E a gente está vendo, toda essa confusão da pandemia está acontecendo porque as ações parecem erráticas dentro do próprio governo. Não ações de má intenção e nem de corrupção, não. É de imperfeição da própria gestão que podia ser mais aprimorada, né?
Falta coordenação, na verdade.
É, então, que a ideia do centro de governo é o quê? Ter um coordenador que vai pegar todos os ministérios e deixar o presidente com a questão política, eleitoral, que seja, e esse gestor vai cuidar do dia a dia da máquina pública do governo federal.
É, inclusive, né? Conversando com governadores e prefeitos também, que logo de início a pandemia já virou uma crise política aqui no Brasil, né?
Sim, porque o que a oposição percebeu? Seria uma maneira de fragilizar o presidente Bolsonaro, que tinha uma popularidade em alta, se fosse jogado nele, na conta dele, duas coisas: a questão das mortes pela Covid e o problema econômico que os lockdowns claramente criaram, né?
Certamente, é inevitável. Inevitável. Inclusive, do ponto de vista econômico, o governo conseguiu lidar muito bem com isso, teve propostas apresentadas pelo Congresso que foram discutidas, o governo endossou, gastou além do que poderia em condições, sim, normais, conseguiu driblar um pouco a crise econômica, mas faltou o que você disse, essa coordenação do lado da saúde mesmo, né?
É, e agora nós temos aí 20 bilhões até o final do ano de reais para comprar as vacinas. Então, vacina, gente, não tem outro jeito. Tem que comprar.
Jorge Serra, muito obrigada.
Obrigado a você. Grande prazer estar com essa grande comentarista econômica e política da Jovem Pan.
Obrigado, boa tarde. E mais tarde você está de volta em 3 e 1.
Obrigado.
15 horas e 2 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho seguimos acompanhando aqui a CPI da Covid com muita informação para você.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 5 minutos, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio e no Panflix, que é o aplicativo da Pan. CPI da Covid agora com mais um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar acompanhando. Antes disso, vamos conversar com o Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan.
Bom, Gaudêncio, nós conversamos antes do início da CPI, depois dos depoimentos que nós já tivemos até agora, inclusive o de hoje para lá de tumultuado, qual a sua avaliação em relação a possíveis desdobramentos políticos?
É, o depoimento do Fábio Weingarten hoje esquentou um pouco o clima, né? A partir da questão que foi colocada para ele, em relação à verdade, se ele teria dito à Veja, se ele teria que confirmar aquela entrevista que ele deu à Veja ou não. Então, na minha visão, o X da questão vai depender dessa entrevista dada à Veja. O senador Mauri já pediu à Veja a entrevista gravada e aí vão tentar comprovar que ele mentiu. E se ele mentiu, aí o caldo vai entornar, porque ele poderá receber pedido de prisão, Denise. Então, veja bem, o caso agora, vamos dizer, está sobre o aguardo dessa entrevista. Acredito que os governistas gostaram muito do depoimento dele, na medida em que ele mudou o tom daquela entrevista para o de hoje. Nós vimos um ex-secretário da comunicação mais suave, tentando dizer que não sabe muito, não é competência dele, enfim, tentando se desviar do tiroteio. Agora, vai ser reconvocado depois dessa audição, dessa peritagem na entrevista que ele deu à Veja. Então, vamos verificar o depoimento ontem do almirante Antônio Torres Bar. Foi muito sincero, na minha visão, muito equilibrado, muito ponderado, e realmente conquistou aí o próprio plenário, os sete oposicionistas, quatro oposicionistas independentes, são sete no total, e os governistas saíram bastante decepcionados, porque o Antônio Barra Torres confirmou, evidentemente, o tom da ciência contra a cloroquina, o afastamento social, enfim, ele deu aquelas respostas de tanta expectativa junto ao plenário da Covid.
Se imaginava até uma posição diferente dele, porque ele participou de eventos aí com o presidente Bolsonaro sem máscara, ele disse até que se arrependeu de ter feito isso pelo exemplo ruim que ele passou, não é? Agora, em relação à cloroquina, a própria Anvisa já tinha se manifestado na época de autorização, inclusive, das vacinas, se posicionando a respeito do medicamento, que não teria comprovação científica para utilização no tratamento do coronavírus, né?
Pois é, ele apenas confirmou o que já vinha dizendo, entendeu? Inclusive, mostrou arrependimento pelo fato de ter acompanhado o presidente antes mesmo, no início da gestão dele na Anvisa, né, naquele evento que houve em Brasília de helicóptero, ele acompanhou o presidente, arrependeu-se desse ato e passou realmente assim uma impressão de um gestor tranquilo que apoia a ciência. O fato, por exemplo, de ele não ter aprovado ainda, a Anvisa não ter aprovado ainda a Sputnik, também foi considerado um ato interessante, uma decisão interessante na medida em que faltam dados sobre a vacina Sputnik da Rússia. Então, acredito que vamos agora esperar pelo depoimento da Pfizer, amanhã a Pfizer vai convocada, e algumas situações deverão ser confirmadas ou não, né? Particularmente essas reuniões acontecidas entre a Pfizer, três encontros acontecidos entre a Pfizer e o Fábio Bongarten, né? E vamos então esperar se virar. Na minha visão, as coisas ainda vão esquentar muito, né? Até é possível se ouvir algum pedido de prisão, Denise, nos próximos tempos aí.
Agora, pode ser feito esse pedido de prisão? Haveria já informações suficientes? No caso de Weingarten, por exemplo, haveria necessidade da gravação da entrevista que ele deu à Veja?
Pois é, dependendo dessa peritagem, vamos dizer assim, nessa entrevista, ele poderá ser considerado mentiroso ou verdadeiro, né? Particularmente quem está interessado nessa questão é o senador Renan Calheiros, que já o ameaçou, já deixou nas entrelinhas que poderia pedir a prisão dele se houvesse constatação de mentira. Também o senador Omar Aziz parece muito afiado, vamos dizer, com o próprio Renan. Enfim, o senador Randolfo Rodrigues também, os três estão muito afinados, falando a mesma linguagem e querem chegar a uma situação objetiva. Eles estão tentando evitar, Denise, na minha visão, uma grande pizza com muitos sabores ao final, entendeu? Eu acredito que a luta será exatamente essa. Vai ter resultado ou não vai ter resultado? E resultado, para alguns, significa punição a um ou a outro, não é? Mas, particularmente, eu duvido da possibilidade, por exemplo, do impeachment. É um pedido muito, muito arriscado, na medida em que o governo conta com um rolo compressor muito grande a partir do Centrão e com a maioria, vamos dizer, na Câmara, né? Então, acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, certo resultado vai aparecer. E essa gravação, essa entrevista gravada para a Veja, ela vai ter resultados, sim, concretos.
A não ser que ele tenha mentido para a Veja, não haja essa gravação, ou o depoimento tenha sido diferente, não é? E agora que ele mantém essa posição em relação a isso, peça desculpa à Veja, seria uma forma de escapar juridicamente.
Pois é. Agora, uma dúvida, por que ele não agiu anteriormente, Denise, em relação à Veja? No dia seguinte, na segunda-feira, deveria ter providenciado uma carta de resposta contrariando a Veja, dizendo, olha, eu não disse bem isso, papapá, 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 mesmo nas gravações, você vai ver que eu não disse isso. Então, trata-se, portanto, de uma situação que eu acho que ele está entre a cruz e a caldeirinha. Ele não está em boa situação, não, porque a gravação não pode ser negada, né? Se a voz dele está lá respondendo daquela forma, respondeu responsabilizando o ministro Pazuello pela má gestão na condução da pandemia, eu acho que essa situação aí não pode ser desmentida, se ele disse isso e a Veja colocou com todas as letras na boca dele.
É, ele poderia ter tomado alguma providência, como você disse antes. Gaudêncio, eu peço que você continue nos acompanhando, continue junto com a gente. Nós vamos acompanhar agora a CPI da Covid. Quem está falando é o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe.
Os habitantes da paz haviam sido registrados. Não há informação no site do governo. O que o senhor disse que estava afastado da SECOM em março de 2020? Mentiu de novo. Vossa Excelência estava numa live com Eduardo Bolsonaro. E o senhor, Vossa Excelência, deixa eu abrir aqui que é para todo mundo ver. Vossa Excelência e Flávio Bolsonaro.
Entendo também que
o senhor.
A gente tomando todo.
Secretário, ainda nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro minimizou. Eu sei que o governante, ele não.
Deixa eu pegar aqui o vídeo. Pronto.
Não será essa agonia que que parte da imprensa vem veiculando. Eu sou a prova viva que, mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então a vida segue, eu estou disposto, eu estou em isolamento.
Isso já é suficiente, senhor presidente, para dizer que Vossa Excelência mentiu nessa oitiva. Vossa Excelência, agora é minha vez de falar, o senhor é uma testemunha. Perfeito. E eu não estou perguntando nada a Vossa Excelência. Perfeito. Eu estou afirmando o resultado da reunião, porque eu estou aqui há 5 horas ouvindo Vossa Excelência. O senhor disse que não tinha conhecimento de campanhas da SECOM, nem mesmo as polêmicas que seria de responsabilidade de uma AGU. O senhor mente. O senhor cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. É impossível que o chefe da SECOM não se ocupe das campanhas do governo, especialmente no Brasil. A Brasil não pode parar, que teve, inclusive, reflexos judiciais. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanhas de prevenção da Covid. O senhor não fez campanha nenhuma de prevenção da Covid. Nenhuma. Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte tomando medicamento que não tinha evidência científica para adquirir imunidade naturalmente, transformando o Brasil numa câmara de vírus. A exemplo do que aconteceu no Holocausto, senhor, com a sua origem, devia saber dos riscos que isso representa para a humanidade e para uma sociedade. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanha de prevenção da Covid. Usou dinheiro público para a SECOM, agisse por meio de peças publicitárias, 37 milhões, um terço. Não foi, foi para sites que o senhor disse que não tinha controle. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer que a Pfizer conseguiu, e senhor relator, e eu queria que Vossa Excelência requisitasse o tempo que levou a Pfizer para conseguir o registro da Anvisa. E a Pfizer não apresentou nada de documentação, porque disse que estava nos Estados Unidos, que tinha muita produção e se negou a entregar. E mesmo assim, ela teve o seu registro aprovado na Anvisa. A Johnson & Johnson, da mesma forma. Agora, a Sputnik V e a Covaxin vive essa agrura, esse périplo. Sabe por quê, presidente? Sabe por quê, senhoras e senhores senadores?
Porque bom, continua falando o senador Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe. A gente vê que os senadores têm se alongado também nas exposições antes de passarem mesmo a parte de perguntas para o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. E, Galdêncio, para nós encerrarmos, você vê aí um palanque político que possa ter desdobramentos para o presidente Bolsonaro, não um processo de impeachment, mas a questão de desgaste, de opinião pública. A gente vê que tem muita gente acompanhando a CPI da Covid. Nós estamos vendo aqui os nossos telespectadores telespectadores, ouvintes, acompanhando com interesse em relação ao que está sendo discutido. Para fecharmos, qual a sua expectativa em relação a isso?
Certamente terá alguma consequência sobre a imagem do presidente, Denise. Como você colocou muito bem, há uma audiência muito vasta em relação à CPI da Covid. Por exemplo, hoje, discurso também a reforma tributária. Então, não chega nem a 1.000 pessoas, aqueles assistentes da reforma tributária, segundo o ex-deputado Raoni, que me comunicou isso, enquanto mais de milhares estão assistindo à CPI da Covid. Ora, esse processo todo, esse fluxo de informações, de debates, denúncias, eles, de uma certa forma, vão convergir para a imagem de alguém. Isso vai conseguir adensar, acirrar a polarização entre bolsonaristas, o neobolsonarismo, que, de uma certa forma, continua se sustentando bem, segundo as últimas pesquisas, em torno de 30%, mas as oposições vão também engrossar o seu discurso. Então, nós vamos ter um segundo semestre praticamente voltado para a polarização política, as articulações. Acredito que vai haver um certo desgaste, e é possível que esse desgaste também contribua para a busca de um nome que possa ser considerado a virtude, o meio, in virtus medium, a virtude está no meio. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai realmente receber algumas sequelas, vai ter sua imagem manchada. Particularmente, certo. Por exemplo, se o ministro Pazuello não for bem, Denise, imagine o que vai acontecer se o ministro Pazuello, por exemplo, fizer alguma declaração em sentido contrário ao que se sabe sobre ele, o próprio ministro Pazuello pode receber voz de prisão. Você imagina que crise nós vamos ter aí, Denise? É uma coisa muito maluca, não é? Essa de um general ser preso numa CPI da Covid.
Tem toda uma estratégia para dar imunidade e segurança para ele, se ele for prestar mesmo depoimento. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, a você. Uma boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan.
15 horas e 20 minutos, seguimos acompanhando a CPI da Covid. E ainda fala o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe.
É o governo da morte. Este é o governo que levou 426 mil brasileiros à morte. Eu teria vergonha de assumir a defesa de uma face tão macabra, tão nefasta como é a deste governo do Brasil no momento. E o senhor, com toda a franqueza olhando nos seus olhos, o senhor veio aqui para mentir. Porque o senhor negociou com a Pfizer. Porque o senhor foi atrás da Pfizer. Porque o senhor estava negociando o contrato com a Pfizer. E está negando tudo aqui. Mas tudo se revelará. Muito obrigado, senhor presidente.
O senhor tem uma pergunta?
Nenhuma. Eu só quero afirmar o que eu vi aqui durante todo o dia de hoje. Uma farsa. E uma mentira atrás da outra.
Obrigado, senador Marcos Rogério. Perdão, senador Rogério Carvalho. Na sequência, pelo sistema remoto, senador Otto Alencar.
Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Não pude ficar presencial por um problema de ordem pessoal, tive que vir para a Bahia, mas acompanhei aqui as declarações que foram dadas pelo ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro. O mês de março, senhor presidente, foi um mês rico em revelações. Primeiro, a viagem dos cientistas a Israel atrás do spray nasal. Grande cientista, inclusive, o doutor Fábio Van Garten, que foi a Israel também na busca do spray nasal. Nesse mês de março, aliás, lembrando Júlio César, os ídolos de março, né? O ministro Pazuello foi demitido e saiu atirando, dizendo que saía para não ter que se submeter à propina ou pichulé. Depois foi demitido, quase que no mesmo tempo, o atual ex-secretário de comunicação, o senhor Fábio. Depois foi demitido também outro cientista, que foi Israel, cientista e ex-chanceler, Ernesto, não me lembro sobre o sobrenome dele, porque foi uma figura obtusa insignificante. Mas foram demitidos três, uma coincidência muito grande. Eu vi aí as respostas, que são muito evasivas, do atual ex-secretário de comunicação, não enfrentou como deveria enfrentar, e todas as perguntas foram perguntas que até em algum momento teve uma certa ironia na resposta ao relator, o senador Renan Calheiro. Mas, senhor presidente, quando ele diz que não disse à revista Veja as concepções que ele tem, ou então disse, do ex-ministro Pazuello, e a revista Veja não tem nenhum representante nesse momento aqui para que pudesse contestar as declarações dele. Portanto, estou encaminhando um requerimento a Vossa Excelência, senhor presidente, vou fazê-lo agora, para que nós possamos fazer uma cariação entre o ex-secretário Fábio, que está aí ao lado de Vossa Excelência, e os repórteres da Veja que tomaram a sua entrevista, para que seja uma coisa justa, né?
Que esse é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Daqueles que ele deu entrevista, eu repeti o que ele falou, alguém está mentindo, está faltando com a verdade, ou ele ou então os repórteres. Portanto, vou encaminhar a Vossa Excelência o requerimento para uma cariação, que ele seja aprovado, e na data oportuna, decidido pelo presidente Omar Aziz ou por Vossa Excelência, seja feita essa acariação. Não pode ficar dúvida. Eu acho, inclusive, que o senador Rogério Carvalho mostrou agora mesmo uma confirmação de que o senhor Fábio Van Gaart faltou com a verdade. Ele, com a prova material, não há como discutir. Basta olhar e ver as declarações do ex-secretário, que você sabe perfeitamente que ele faltou inteiramente, quase que o tempo todo, com a verdade nas suas declarações. Portanto, senhor presidente, vou encaminhar e espero que possa ser pautada, assim que tiver oportunidade, uma cariação entre o senhor Fábio e os repórteres da Veja, que investigaram, fazendo uma coisa justa, para que a Veja também, que é uma revista que tem credibilidade, tenha as condições de encaminhar aqueles que entrevistaram o senhor Fábio Van Gaart. Muito obrigado, senhor presidente.
Tem que responder ao...
Não, ele vai encaminhar o requerimento.
Fernando Bezerra.
Eu não fiz pergunta.
Obrigado, senador Otto.
Eu não fiz pergunta.
O Otto Alencar, ele fez a proposta aí de acariação, de colocar em confrontação o ex-secretário junto com os repórteres da Veja que fizeram matéria inclusive entrevista que motivou a presença de Weingarten hoje na CPI da Covid.
Quero inicialmente agradecer a presença de Vossa Excelência a essa comissão parlamentar de inquérito, cumprimentar os membros desta comissão e queria começar com uma notícia boa, senhor presidente.
Esse é o senador Fernando Bezerra.
Em abril foram distribuídas 25 milhões e 900 mil doses no Brasil. Em maio vamos distribuir 32 milhões e 900 mil doses. E em junho existe uma estimativa de no mínimo 40 milhões, podendo chegar a 50 milhões de doses a serem distribuídas. Eu acho que esse gesto do senador Renan de opor uma placa atualizando dia a dia o número de óbitos, eu acho que é uma justa homenagem a todos os brasileiros, familiares que vieram a perder entes queridos e, sem dúvida nenhuma, o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito é de encontrar caminhos para fortalecer a legislação sanitária brasileira e poder produzir ações concretas que venham a salvar vidas durante ainda esta pandemia e em outras que certamente poderemos enfrentar no futuro. Mas eu faço uma sugestão ao senador Renan e ao presidente Omar, que a gente também pudesse colocar uma placa atualizando o número de vacinas distribuídas, porque quem está nos assistindo está querendo saber se os nossos esforços, junto ao governo federal, as instituições, as embaixadas, os fornecedores de vacina, se nós estamos conseguindo ampliar o número de vacinas distribuídas,
tudo que temos
para levar esperança aos brasileiros.
Tudo que temos feito aqui é uma pressão sagrada no sentido de agilizar o calendário.
E eu estou concordando, apenas que não só a mensagem dos que venham a falecer, mas a mensagem das vacinas que começam a ganhar maior celeridade na entrega para levar esperança aos brasileiros que estão nos assistindo e que certamente confiam nas nossas ações. Quero também, senhor presidente...
Presidente, líder, Fernando. Pois não, desculpa. Esse é o objetivo da CPI, é vacina. Pode colocar o número de vacina, eu acho bom.
Não, eu acho que só vai botar do lado.
Pode colocar, é o objetivo. Esse,
foi só uma sugestão.
O número de óbitos não é o objetivo é vacina.
Vacina? Não, tá eu só sugestão botar uma plaquinha... O número de óbitos é... que todos nós somos solidários. Isso. E que todos nós lamentamos e que todos nós buscamos solução.
Para quem não está nos acompanhando em vídeo, Renan Calheiros, desde o começo do depoimento de hoje, ele colocou o número de mortes registradas no país por causa da Covid. É isso que o senador Fernando Bezerra está questionando.
E para quem está nos assistindo, parece até que o governo brasileiro começou a fazer o contato com a Pfizer a partir de setembro. Então não é verdade. Eu vou entregar ao relator que os contatos com a Pfizer se iniciaram em 28 de maio, de forma formal. E tem sucessivas reuniões e não ficaram sem respostas essa carta que foi dirigida, mencionada, porque se pegarmos aqui a linha do tempo, certamente a Pfizer vai trazer amanhã e nós vamos verificar que no dia 16 de setembro a Pfizer encaminha o ofício e em outubro tem reunião técnica para discutir logística de armazenamento. E esse processo de negociação com a Pfizer, ele perdurou até a assinatura do contrato, que só se efetivou no início desse ano. Mas era só para corrigir a percepção de quem está de fora, se houve ou não desdobramentos contra isso. Em relação... Não, estou falando é que... pelos depoimentos que foram prestados...
Ele já expôs aqui para todos nós uma linha do tempo diferente dessa que você...
Não. Ele falou da carta do dia 15 de setembro. Né? Existem outras tratativas com a Pfizer feitas através do Ministério da Saúde, que por certo ele desconhecia, mas tratativas que se deram em muitas ocasiões. Em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, culminando com a celebração do contrato de compra de 6 milhões de doses de vacinas. Eu queria...
Só que a palavra está garantida para o senador Fernando Bezerra. Vocês já falaram. Senador, a palavra está com Vossa Excelência.
Obrigado. Vou disponibilizar, senador Renan Calheiros, essas informações.
Pediria que Vossa Excelência tivesse a mesma presteza quando eles me interrompessem e eu estivesse falando. Somente isso. Eles me interrompessem e eu estivesse falando.
Senador Renan, Vossa Excelência tem todo o nosso carinho e respeito. Vossa Excelência fala a hora que quer.
Senador Renan, a gente lhe ouviu aqui por quase 2 horas, eu só tenho 15 minutos.
Acabou de romper o relator com o presidente.
Queria também esclarecer, porque também foi alvo de muitas indagações e muitas perguntas, a tal campanha de que o Brasil não
15 horas e 32 minutos, nós vamos a um rápido intervalo agora para toda a rede Jovem Pan News, para o rádio, e daqui a pouquinho voltamos acompanhando a CPI da...
Mídia que foi veiculada, que foi divulgada, ela não só ressalvou a proteção aos empregos, a renda dos brasileiros mais vulneráveis, mas também as orientações...
Retornamos agora para toda a rede Jovem Pan News acompanhando a CPI da Covid.
O melhor enfrentamento da pandemia. E aqui, muito bem exposto pelo senhor secretário, que os critérios de veiculação atenderam aos requisitos da tecnicidade e da economicidade. Portanto, senhor presidente, eu agora me dirijo ao secretário para especificamente fazer algumas indagações. Especificamente, senhor secretário, em relação às campanhas de vacinação do governo federal, Vossa Senhoria considera que os conteúdos veiculados fomentam e encorajam a população brasileira a se vacinar? Essa é a primeira pergunta. Pode ser uma pergunta, uma resposta objetiva.
Sim.
Vossa Senhoria poderia mencionar quais foram as ações da Empresa Brasileira de Comunicação durante a pandemia? A EBC foi um instrumento utilizado pela SECOM para promover campanhas de orientação em relação à pandemia?
Foi, senador. A Agência Brasil fez 2.120 reportagens, a Rádio Nacional mais 150, a TV Brasil fez 840, a Agência Brasil 4.391 notas, foram 940 fotografias, 5.000 reportagens na Rádio Nacional, na TV Brasil DF, São Paulo, Rio de Janeiro, de janeiro a dezembro, perdão. Distrito Federal e São Paulo, de janeiro a dezembro, foram feitas 976 entrevistas. Senador, a gente teve campanhas de janeiro a março, até o último mês que eu estive aqui, todos os meses presentes com campanhas de informativas para a população brasileira. Queria só aproveitar o espaço, pedir licença, senador Omar, que em nenhum momento menti com relação ao que foi divulgado na revista Veja, deixar absolutamente claro, não fiz nenhuma adjetivação ao general Pazuello, ao ex-ministro Pazuello, em nenhum momento o chamei de incompetente, em nenhum momento falei de doses, quantidade de doses à vacina. Tá bom, só apenas...
Isso está esclarecido. Perfeito. Eu mesmo disse que Vossa Excelência tinha dito que tem incompetentes, não citou literalmente, eu mesmo já esclareci isso.
Muito obrigado.
Senhor secretário, qual a opinião de Vossa Senhoria sobre as veiculações realizadas diariamente através da Voz do Brasil, a fim de esclarecer os cidadãos sobre as ações do governo e do Estado brasileiro no combate à Covid-19?
O presidente da TV Brasil, o senhor Glenn Valente, tem larga experiência lá na gestão de comunicação. Eu entendo que caminha em ótimas mãos sob o comando do senhor Glenn Valente, presidente da EBC.
E finalmente, senhor secretário, o Ministério da Saúde criou um site para divulgar compras realizadas para apoio a estados e municípios em ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, batizado de Localiza SUS, que reúne informações sobre recursos despendidos e materiais adquiridos no enfrentamento à Covid-19. Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre as informações disponibilizadas no Localiza SUS, considerando inclusive a disposição constitucional da publicização dos atos da administração pública?
Toda e qualquer iniciativa que for fornecer à população conteúdos relevantes, eu sou totalmente a favor.
E finalmente, além das campanhas publicitárias, Vossa Senhoria considera que as dezenas de coletivas de imprensa que foram realizadas no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde contribuíram para o conhecimento da população brasileira acerca das ações governamentais realizadas na pandemia?
Fazem conjunto com as outras ações, contribuem demais para o esclarecimento da população.
Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor.
Senador Alessandro Vieira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor Fábio, eu quero só retomar, porque já passamos muitas horas, o compromisso que Vossa Excelência tem de dizer a verdade perante essa comissão.
Pois não.
O senhor tem uma relação com o presidente Bolsonaro que remonta ao ano 2016, correto?
Correto.
O senhor teve participação ativa, muito relevante, na própria fase de campanha e depois no início dos trabalhos do governo federal, correto?
De forma informal na campanha. E depois, quando eu fui nomeado em abril de 2019, não no começo do mandato.
Por que o senhor foi exonerado do cargo, senhor Fábio?
Porque o ministro Fábio Faria entendeu que ele deveria fazer mudanças na estratégia de comunicação.
O senhor atuou em benefício da Pfizer, nas palavras de Vossa Excelência, em benefício da contratação de mais vacinas. O senhor atuou também em benefício da contratação junto a outros fornecedores que não a Pfizer?
Não, atuei em favor da população brasileira ter mais vacinas, senador. sempre buscando...
O senhor atuou em benefício de mais algum outro fornecedor?
Não, negativo.
Qual foi o e-mail que o senhor utilizou para os contatos com a Pfizer?
É fabio@secom.gov.br.
O senhor também teve contatos telefônicos com a Pfizer?
Poucos contatos telefônicos.
O senhor
poucos.
Pode dizer qual foi o número utilizado para fazer esses contatos?
Provavelmente o meu número pessoal... de São Paulo, depois passo para o senhor.
Você não precisa dar, depois ele passa.
Não, o senhor apenas vai informar a CPI. Lógico. Porque vai ser objeto Combinado. De solicitação de quebra e sigilo de dados. Então eu preciso do número para evitar um vasculhamento dos seus dados todos. O senhor relatou uma reunião no próprio gabinete do presidente da República com a presença do ministro Paulo Guedes. O senhor fez contato e colocou o ministro Paulo Guedes em contato com o CEO da Pfizer, não é isso?
Não foi uma reunião. Eu apenas, exatamente no momento em que falava com o CEO da Pfizer, no primeiro momento, passei o telefone, eles falaram 30 segundos, 45 segundos e eu se retirei.
O presidente da República passou alguma recomendação com relação a essa situação de contratação com a Pfizer?
Passou. Qual? Ele escreveu no papel a palavra Anvisa e disse que compraria as vacinas uma vez aprovado pela Anvisa.
O senhor afirmou para essa comissão que o presidente mantém, e o senhor considerou inclusive cláusula pétrea, a definição de comprar qualquer vacina desde com a aprovação da Anvisa. Confere?
Confere.
Não é verdade. O presidente, na entrevista à Jovem Pan, no dia 21/10/2020, disse com clareza que não compraria vacina da China menos com autorização, mesmo com autorização da Anvisa. Você tinha conhecimento disso?
Não, isso quando foi, senador?
21/10/2020. O presidente da República, em entrevista à Jovem Pan, informou que não compraria a vacina da China mesmo com a anuência da Anvisa.
Naquele momento eu acho que nem tinha Anvisa. A Anvisa só foi aprová-la bem depois.
Essa... Não é isso que eu estou perguntando a Vossa Excelência.
Não entendi.
Não estou perguntando isso a Vossa Excelência. O senhor informou que ao longo de todo o processo de ação do governo federal no combate à pandemia, o presidente da República tem uma postura ativa de defesa da vida. E que ele defende a compra de vacinas desde que com aval da Anvisa. E a frase seria, compro qualquer vacina desde que com aval da Anvisa.
Perfeito.
Não foi isso que o senhor falou aqui?
Perfeito.
Pronto, estou informando a Vossa Excelência que não é verdade. No dia 21/10/2020, o presidente da República diz com todas as letras a Jovem Pan, não compro vacina da China mesmo com aprovação da Anvisa. O senhor relatou, na sua entrevista à revista Veja, que o senhor presidente da República era abastecido por informações erradas, não sabendo dizer se por dolo ou incompetência com relação à pandemia. O senhor mantém essa afirmação?
Eu entendo que o presidente...
A pergunta é objetiva. O senhor mantém essa afirmação que o senhor fez? O senhor afirmou que o presidente da República era informado, não sabe dizer se por dolo ou incompetência, de forma errônea com relação à pandemia. O senhor mantém essa afirmação?
Estou pensando para responder, senador. Eu mantenho.
Perfeito. O senhor sabe informar quem são as pessoas que informaram de forma equivocada o senhor presidente da República?
Não sei informar.
Como é que o senhor chegou a essa conclusão de que alguém informava de forma equivocada o senhor presidente da República?
Que a gente tem uma carta que demorou a ser reagida pelo excesso de burocracia e pelo excesso de formalismo.
Essa carta era endereçada também ao senhor presidente da República?
Essa carta o presidente está endereçado.
Então, eu vou pedir novamente que o senhor repita a resposta. O senhor diz textualmente que o presidente da República é informado de forma errada, equivocada, não sabendo se por dolo ou incompetência, sobre a pandemia. O senhor faz essa afirmação no mesmo contexto em que o senhor afirma que há incompetência ou negligência, e aí frisa, incompetência por parte da equipe do Ministério da Saúde. Certo. Então, textualmente, o senhor é testemunha aqui. Quem são as pessoas que, no seu conhecimento, informaram e induziram a erro o senhor presidente? Eu compreendo o seu objetivo. Todo o seu trajeto até chegar a essa cadeira onde o senhor está tem o objetivo de defender o presidente da República. Compreendo e respeito. É um direito de qualquer cidadão. Mas o senhor tem que respeitar a inteligência dos brasileiros e o papel dessa CPI. O senhor foi a público, procurou uma revista de circulação nacional para atribuir culpa a um órgão do governo e isentar de culpa o presidente da República. Nesse contexto, o senhor diz, um grupo informa de maneira equivocada o presidente da República. Quem é esse grupo? Quem faz parte desse grupo?
Senador, Eu entendo que não seja atribuição do presidente da República responder a cartas. Apenas a formalidade a ele endereçada traz o respeito
ao protocolo. Eu peço ao senhor presidente que reitere a testemunha o compromisso que ele tem aqui de estar na condição de testemunha e dizer a verdade. A pergunta é objetiva. Quem são as pessoas que orientam de forma equivocada o senhor presidente da República?
Ninguém está acusando o presidente de nada, veja bem. Ele está acusando.
Não. Ninguém tá acusando. Senador, conforme respondi anteriormente, o protocolo e o formalismo que a carta da Pfizer traz, ela endereça a 6 pessoas que detêm inúmeros, assessores. É. E não cabe ao titular da pasta, os titulares das pastas, responderem às correspondências.
Tem um sujeito oculto, então, porque o senhor está querendo ou são negligentes ou incompetentes. A lista, senador Randolfo, se não estiver enganado, vice-presidente Mourão.
Vice-presidente Hamilton Mourão, ministro de Estado da Casa Civil Walter Braga Neto, ministro de Estado da Saúde Eduardo Pazuello, ministro de Estado da Economia Paulo Guedes, embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster e o próprio presidente da República.
Todos eles são omissos ou incompetentes. Não, é essa a afirmativa de Vossa Excelência.
Não falei isso, senador, com todo respeito ao senhor. Eu falei que o sistema público exige uma burocracia em excesso, que principalmente em tempos de pandemia, a gente deveria criar mecanismos
para superá-los. E o senhor decidiu romper a burocracia e fazer contatos diretos com uma empresa multinacional para negociar condições de contratações de vacina.
Não foi isso.
Foi esse o seu ato heróico?
Não foi isso que eu falei, senador. No momento
em que o que consta na sua entrevista à revista Veja, pergunto novamente se a entrevista corresponde à verdade.
Eu expliquei em detalhes, explico novamente ao senhor.
Não preciso da explicação, preciso de uma resposta muito objetiva. Tá. O senhor não negociou condições de contrato com a Pfizer?
Em nenhum momento eu entrei no mérito, eu busquei sempre a maior quantidade, no menor tempo possível e nada além disso. Nada além disso.
Negociar quantidades não faz parte de um processo de negociação na visão de Vossa Excelência.
Não, na minha interpretação, isso chama preocupação com o ser humano, senador, em momento de pandemia, com um monte de amigos contaminados.
Sua preocupação comove a todos nós. Certamente comove a todos os brasileiros. Mas estamos falando aqui de questões objetivas.
Perfeito.
Veja, o senhor diz a essa CPI que não negociou com a Pfizer. Mas o senhor diz à revista Veja que a Pfizer foi brilhante, irretocável, baixou o valor da unidade, melhorou as condições para entrega. O senhor diz que com o aval do presidente da República movimentou e mobilizou setores da sociedade. O senhor refere inclusive ao ministro Gilmar Mendes como uma das pessoas que o senhor procurou com o aval do presidente da República para tratar sobre vacina. Não foi isso que o senhor falou?
Posso responder? Pode. Sim. Não tem nenhum aval do presidente, como já disse anteriormente. Eu procurei inúmeros setores...
É textual, na revista Veja, o senhor dizendo que mobilizou com aval do presidente da República diversos setores da sociedade. É objetivo. Está na revista, impresso. Revista que o senhor procurou para dar declarações. Essa matéria, neste ponto, onde o senhor diz que tinha aval do presidente para fazer o que fez, não é verdadeira?
Senador, vou repetir de novo para deixar absolutamente claro e transparente. Eu procurei inúmeras pessoas para trazer segurança jurídica para que
senhor
a gente
Fábio,
pudesse comprar,
senhor Fábio,
adquirir
veja,
a
Pfizer. Esses recursos.
Uma delas foi, senador.
Esses recursos para fugir.
Tava junto. Não, eu vou.
É um recurso para fugir da pergunta objetiva. O senhor disse à Veja que tinha aval do presidente da República. O senhor está dizendo à CPI que não tinha aval?
O presidente da República em nada sabia.
Alessandro, deixa eu trazer só uma informação que eu acho que é importante para esse debate que está ocorrendo. A carta chegou ao gabinete do presidente no dia 14 de setembro. No mesmo dia 14 de setembro...
Senador Fernando Bezerra, eu peço a Vossa Excelência que, com todo respeito... Aguarde a conclusão lógica do que estamos fazendo.
Senador Fernando Bezerra, da mesma forma que o Renan... Senador Renan, quis lhe... Por favor, eu acho que o senador Alessandro está sendo muito objetivo. Ele está perguntando só sim ou não. Não tem outra resposta. Infelizmente, é uma realidade. Se tivesse outra resposta, a gente esperaria 2 horas para ele responder. É sim ou não. Eu não creio na má fé dele. Eu não estou dizendo que ele tem má fé, Agora, quem tem uma participação 2 meses depois que todo mundo recebeu a carta, ativa, até porque ele disse que recebeu o telefonema de uma pessoa, dono de uma televisão. Se esse dono da televisão não tivesse ligado para ele, ele não teria ido procurar a Pfizer.
O incidente mandou a carta para o Ministério da Saúde e pediu.
Então, aí é outra conversa, né, bicho?
Mas o ministro da Saúde também recebeu a época.
Eu só vou pedir, senhor presidente, a reposição do tempo, graças à contribuição do senhor líder do governo. Não há necessidade, o senhor está fazendo o seu papel, tenho certeza que está muito bem contemplado para fazê-lo. E tem todas as condições e responsabilidade para tanto. Objetivamente, o senhor informou ao Brasil, através da revista Veja, que agiu mobilizando a sociedade, setores da sociedade, o senhor exemplifica os setores, com o aval do presidente. O senhor responde isso para dizer que o governo não teve omissão.
Eu não estou com a revista em mãos, se o senhor puder ler o trecho que fala que o presidente... Eu não tenho. Que o presidente... Eu a todo momento... Mas
obrigado.
Eu procuro. Reitero aqui, senador, se o senhor me permitir, certo, que de fato não só procurei figuras da República, como o ministro Gilmar Mendes, presidente Fux, doutor Aras, senador Randolph, outros presidentes de associações, filântropos, donos de veículo, para que pudessem ajudar a viabilizar a compra da Pfizer, e tenho muito orgulho desse... Eu procurei todas as pessoas que pudessem contribuir para que viabilizasse a compra das vacinas da Pfizer. Não medi esforços.
A única pessoa, doutor Fábio, que tem poder para decidir, nenhum desses nomes que o senhor falou decide absolutamente nada. Seja ministro supremo, seja o procurador-geral da República... A pessoa que podia decidir, que o senhor tinha que convencer, era o presidente, só ele.
Senhor presidente, só para ajudar a memória do nosso simpático depoente, a pergunta da revista Veja: o Congresso acaba de criar uma CPI para apurar as responsabilidades por mortes ou se houve inoperância durante a pandemia? E aí o senhor responde: o governo não pode ser acusado de inoperância. Eu era o secretário de comunicação do governo. É minha obrigação reportar o que o Planalto fez através da minha pessoa. Antevi os riscos de falta de vacina e mobilizei, com aval do presidente, vários setores da sociedade. E aí segue sua resposta. O senhor conseguiu se recordar agora?
Eu li aqui, senador, em nenhum momento o presidente sabia previamente que eu contactaria todas essas pessoas. O presidente sabia...
Então o senhor mentiu à Veja. É melhor mentir à Veja do que a CPI. Aqui da cadeia. Não. Lá pode dar um processo, uma desmoralização, tá, mas aqui é cadeia. Então o senhor mentiu à Veja. O senhor não tinha aval do presidente.
Não tinha, não tem nenhuma mentira, senador. Não tem nenhuma mentira. Eu tenho muito orgulho de ter procurado todas as pessoas que procurei para tentar resgatar as vidas.
Voltando aqui à nossa sequência, e ao final o nosso presidente avalia a condição da testemunha. O senhor relata que pessoas ligadas ao ministro Pazuello estavam plantando notícias falsas, dando conta de que sua ajuda à Pfizer se dava por interesses pessoais, interesses escusos. Quem eram essas pessoas?
Os boatos maldosos que eu ouvi, que me levaram a procurar a revista Veja, que as informações, os boatos que eu recebi, eram pessoas justamente do Ministério da Saúde. Não conheço ninguém de lá, nunca tive contato com ninguém de lá, e isso me deixou extremamente magoado. Foi um dos motivos, inclusive, que quando o senhor perguntou por que eu saí do governo, esse foi um dos motivos.
A sua mágoa com o pessoal da saúde?
Não.
Essa questão dos boatos?
Não, foi uma questão de talvez não ter tido uma defesa enfática a meu respeito, talvez de honra comigo mesmo, talvez do não reconhecimento por isso, conforme dividi com o senador Randolph. Eu tenho a consciência absolutamente tranquila.
As suas reuniões, senhor Fábio, com a Pfizer se deram exclusivamente no ambiente do Palácio do Planalto?
Exclusivamente na minha sala, com inúmeras testemunhas. Isso poderá ser atestado quando eles vierem aqui, senador.
O senhor indicou quem são essas testemunhas que acompanharam as suas reuniões?
O senhor quer os nomes?
É importante, se o senhor está apontando.
Perfeito. Na primeira reunião, no dia da... O CEO da Pfizer, a 17/11, foi assessorado por um assistente da SECOM, do nome João Paulo Dondelli, no dia 17/11, uma reunião a 4 pessoas. No dia 7/12, toda a equipe da SECOM participou, mais o deputado Felipe Barros, que passava por um momento uma agenda lá perto da SECOM. Eu o convidei para entrar, a porta escancarada, e ele ouviu toda a reunião desta que a gente falou da caixa de conservação.
O senhor sabe informar por que o governo optou por fazer compras de vacinas cuja etapa de testes ainda não se encerrou, como é o caso da Precisa, da Covaxin, e não resistiu a fazer a compra da vacina da Pfizer?
Eu desconheço o processo de compra do Ministério, nunca convivi com eles.
15 segundos.
Por final, eu não gosto de superar meu tempo, senhor presidente. O senhor disse que conversou, o senhor conversou com o doutor Ives Gandra sobre a questão do contrato com a Pfizer, as cláusulas denominadas leoninas no contrato de adesão. Ele é um grande jurista, eu tenho certeza que ele orientou, o senhor informou que cláusulas dessa natureza não são aceitas pelo nosso Poder Judiciário. Vocês chegaram a falar sobre isso? Falamos. A validade dessas cláusulas?
Falamos.
Falaram?
Falamos.
O senhor reportou ao senhor presidente da República esse relato que o senhor teve do doutor Ives?
A conversa foi ontem, senador. A conversa foi ontem.
O senhor conversou com ele agora?
A conversa foi agora. Com o professor doutor Ives Gandra, o jurista.
Então, o senhor reportou como grande motivo e justificativa para não fazer a contratação essa situação das cláusulas leoninas. Mas o senhor só verificou agora, ontem?
Eu não conhecia, não conhecia. Ele não conhecia. Lógico.
Perfeito. Então, lógico. Senhor presidente, eu apenas reforço, e aparentemente pode ser uma tendência nessa comissão, que a decisão ou não, e não há nisso nenhuma ameaça, senador Marcos Rogério, há o justo alerta à testemunha. Cabe a Vossa Excelência, senhor presidente, definir se é não caso de determinação de prisão em flagrante por mentira à CPI. E essa decisão, ao que caminha nessa CPI, será constante. É impressionante a disponibilidade de vir até aqui com essa disfarçatez. Desejo a
Vossa Excelência. Esse é o senador Alessandro Vieira, que estava questionando a Fábio Weingarten a respeito do que ele falou à revista Veja, mais uma vez, detalhando muito do que ele teria tido de participação, inclusive no governo, as críticas que ele fez, a forma como foram encaminhadas as informações ao presidente Bolsonaro. E nós estamos em contato agora com a Amanda Klein, comentarista aqui da PAN, que também estava acompanhando. Amanda, boa tarde. A gente vê Fábio Weingarten em uma situação bastante difícil. Alessandro Vieira é mais um senador que fala da possibilidade de prisão por ele estar mentindo à CPI, não é?
É isso, Denise. E como é bom ver um senador da República que já foi delegado, né? Que é delegado de polícia, então tem experiência em inquirir, em questionar um investigado, no caso do Fábio Weingarten, é testemunha. Mas fica muito claro aqui que ele foi à CPI com o único objetivo de blindar o presidente Bolsonaro, no sentido mais estrito e mais amplamente o governo Bolsonaro. Ele havia dado muitas declarações duras, peremptórias à revista Veja, há cerca de 3 semanas, que não foram reproduzidas e repetidas agora. E quando questionado pelos senadores, desde o começo da manhã, desde as 10 horas da manhã, ele tem desviado das questões, tergiversado, fica naquele diz que me diz. Por isso essa sessão foi suspensa, ele foi ameaçado de prisão e alertado que estava depondo como testemunha, então teria uma obrigação, um compromisso de dizer a verdade, aliás fez esse juramento antes da sessão começar. Agora, mesmo assim, eu acho que essa sessão, Denise, fez avanços importantes, principalmente em dar publicidade à carta que a Pfizer enviou ao governo federal no começo de setembro, e é uma carta absolutamente demolidora, e não houve resposta a essa carta. O que o Fábio Weingarten contou à revista Veja, que depois de 2 meses, em novembro, ele foi alertado pelo dono de uma emissora de televisão, Marcelo de Carvalho, da Rede TV, aliás, de que havia essa carta e não tinha tido resposta ainda do governo. E aí a publicação dessa carta na íntegra é um atestado da incompetência do governo. Primeiro porque essa carta é endereçada a 6 autoridades da República, né? Então veja só, ao próprio presidente Jair Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, ao então ministro da Casa Civil Braga Neto, ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e também ao embaixador em Washington, embaixador brasileiro em Washington, Nestor Foster. Nenhuma dessas seis autoridades da República, ou então seus assessores, responderam a essa carta da Pfizer. E o que diz? Qual o teor dessa carta do CEO, assinada pelo CEO Carlos Murilo, que, aliás, estará amanhã em sessão da CPI?